בעזרת השם לתת זין לתת דג'י סוכה, סמוד אף תת וו נובר, סלמוד בית, נעשה סטודנט שבר שפטסימה או בארוכות המיטה, נוסדו ספונצ'יניוס. Vamos à nossa Mishnah com relação ao schach. Vemos que não podemos usar utensílios como o schach. O utensílio é vulnerável a receber impureza, se encosta numa superfície impura, e o schach não pode ser vulnerável a receber impureza. Vimos a fonte disso nos apimos anteriores. A Mishnah traz dois exemplos de utensílios, ou espetos de metal ou arukotamita. Vamos tratar de arukotamita nesse sugiá, que são as laterais da cama, aquela madeira que fica na lateral, arukot que fica no comprimento da cama, a parte mais comprida. Essas toras de madeira, a pessoa usou essas toras de madeira como schach. A Mishnah fala que é um schach inválido. Vimos uma situação que a pessoa sim pode validar essa sugiá, se tem mais schach válido do que schach inválido. Vimos o cheiro anterior nesse caso. Porém, a questão é que a arukotamita, essas laterais da cama, não são um utensílio, não é a cama. Mesmo assim, a Mishnah fala que é um schach inválido, porque não é vulnerável a receber impureza. Talvez essa Mishnah é um apoio para a opinião de Rabi Ami Bar Tavilmi. De Amar Rabi Ami Bar Tavilmi fala o sábio. Se a pessoa pega trapos de roupas, trapos pequenos, não tem a medida de uma roupa para ser vulnerável a receber impureza. Essa área da roupa que é vulnerável a receber impureza é uma roupa que tem 3 dedos por 3 dedos de largura e comprimento. 3 dedos é mais ou menos 7,5 cm, cada dedo é mais ou menos 2,5 cm. Aqui esses blaekelim, esses pedaços das roupas, tem menos do que essa medida e mesmo assim psula, mesmo assim o schach é inválido. O motivo disso é, mesmo que agora esses trapos não são vulneráveis a receber impureza, porém é o resto de uma roupa que sim era vulnerável a receber impureza. Para os hachamim, é proibido usar o resto de algo que é inválido como o schach. Para a pessoa não chegar a usar a própria roupa, se a pessoa vai pegar esses trapos como o schach, temos o receio que ele vai usar roupas na próxima vez e vai estar usando algo que é vulnerável a receber impureza. Fala agora que não tem uma prova da nossa Mishnah que fala com relação a arukotamita. Aparentemente tem sim uma prova para Biami Bar Tavilmi. Nossa Mishnah fala arukotamita, que são esses pedaços da cama, que não são um utensílio, mesmo assim é um schach inválido, aparentemente porque é um resto de um utensílio. Fala agora que não, que de Amar Rabbi Hanan Amar Rebbe. Talvez a Mishnah se trata como Rabbi Hanan falou em nome de Rebbe. Em outra situação, quando a Mishnah fala arukotamita, essa tora do comprimento da lateral da cama, seja da lateral da cama, vestekraim, com as duas pernas da cama, bektsara vestekraim, ou a lateral da largura da cama, que é ktsara, é mais curta, vestekraim, as duas pernas, aí sim são considerados utensílios, são vulneráveis a receber impureza e é um schach inválido. Porém, talvez a Mishnah não se trate com relação à lateral da cama sem as pernas. Vamos ver para que serve essa lateral da cama com as pernas, para ser vulnerável a receber impureza. Porém, falando na Achinam, também a nossa Mishnah, Beruka, Vestekraim, se trata da lateral do comprimento da cama com as duas pernas, Bekzerah, Vestekraim, ou a lateral da largura com as duas pernas. Não tem uma prova para a Biyam Bartavim, talvez aqui sim é vulnerável a receber impureza por ser um utensílio. Echa Itmar de Rabi Hanan Amar Rebi. De onde foi ensinado esse ensinamento de Rabi Hanan, em nome de Rebi? Vamos lá, Haditna, sobre essa Mishnah. Vamos lá, Maseret Kelim. Mita, mitamet havila. Uma cama é um utensílio vulnerável a receber impureza, porém havila, somente se ele está inteiro, está montado. Aí é vulnerável a receber impureza. O mita eret havila. E só se purifica se a pessoa mergulha essa cama no mikve, havila, se está montada também. Se a pessoa tinha uma cama que recebeu impureza, depois a pessoa desmontou essa cama e voltou a montar, essa cama continua impura. Mesmo que a pessoa vai pegar esses pedaços e vai levar no mikve cada pedaço por si só, vai montar a cama outra vez, a cama vai estar impura outra vez. É necessário mergulhar no mikve exatamente o objeto que estava impuro. A cama estava impura, a cama tem que ser levada ao mikve, não pedaços da cama. Essa é a opinião de Tanak, essa é a opinião de Rabeleza. Vira beleza, é a opinião de Rabeleza. Bahachamim, o mikve fala, Bahachamim, os sábios, mitamet evarim ou mitaeret evarim. Fala Rahamim que não, a cama também se impurifica se ela está desmontada, os pedaços da cama também são impuros, são vulneráveis a receber impureza. O mitaeret evarim também se purifica pedaços, pedaços. A pessoa pode levar os pedaços no micro e vai purificar. Pergunta na Mai Nil. Que tipo de pedaços os ramens sustentam que são utensílios vulneráveis a receber impureza? Tem que ser algo que serve para alguma coisa. Amar Abichanan, Amar Rebbe, aqui vem falar Abichanan em nome de Rebbe esse conceito. Arukavish Tekrai. É a lateral da cama com as duas pernas. Tzeravish Tekrai é a lateral da largura da cama com as duas pernas. Demai Raza, para que serve essa lateral da cama como utensílio? Emismechino Aguda, para a pessoa pegar essa lateral da cama com as duas pernas e apoiar numa parede. O elemento avalaio, ele vai colocar de modo que a pessoa vai poder deitar nessa cama, sentar nessa cama. Como ele vai fazer isso? Vai pegar duas toras de madeira, encaixar na lateral da cama, apoiar essas duas toras de madeira na parede, o Mishta Ashli, e vai fazer um colchão de cordas. Passar as cordas no comprimento e largura, fazer um colchão e a pessoa vai se sentar nisso. Então, essa lateral da cama com as duas pernas sim serve para um substituto para uma cama ou uma cadeira, então, é sim considerado um utensílio vulnerável ao resto da empresa. Fala, mas também a nossa Mishnah também se trata assim. A pessoa usou essa lateral da cama com as duas pernas como schar, é um utensílio vulnerável e é um schar inválido. Fala na Gufa, voltando a se concentrar no ensinamento que vimos de Rabiami Bar Tavilmi. Amar Rabiami Bar Tavilmi. Fala, Rabiami, filho de Tavilmi. Se Rehabi Blae Kelim Psula, a pessoa usou como schar restos de roupas, pedaços pequenos de trapos. Psula sukkah é inválida. Mai blei kelim, o que significa essa medida de restos de roupas? Amar abai fala abai matlaniot she'en baem shalosh al shalosh. Fala abai são trapos que não tem 3 por 3 dedos de área. São mais ou menos 7 centímetros e meio por 7 centímetros e meio. São trapos que tem menos do que isso. Um trapo que tem 3 por 3 dedos já é uma roupa vulnerável ao resto da empresa. Menos do que isso já não é considerado. Não serve nem para uma pessoa pobre remendar sua roupa com isso, que é pequeno demais. Nem para os ricos conseguirem fazer algo com essa roupa. Não serve, não é vulnerável ao resto da empresa. Mesmo se falar bem em Bartavium, uma vez que é um resto de uma roupa, que sim é vulnerável ao resto da empresa. Como sempre, a Rabiga previmos ele usar esse pedaço pequeno para ele não chegar a usar um pedaço grande. Tenekabate de Rabiami Bartaviumi tem uma preta que apoia esse conceito de Rabiami Bartaviumi. Marcela Tchelchifa, a pessoa tem uma esteira de uma espécie de erva, Veshelgmi, ou de bambu, Shiarea. E a pessoa, por certo motivo, tem um pedaço dessa esteira, Alfalpichenifretumi Keshiura. Mesmo que agora esse pedaço tem menos do que a área que uma esteira é vulnerável a receber impureza, que é 6 tfahim por 6 tfahim, 60 por 60 centímetros, é proibido usar esse pedaço da esteira como schar. Por esse conceito de Rabban Bartaviumi, que é proibido usar o resto de um objeto que seria proibido como schar, uma serga rabínica. Marcel Takanim Gdolah. A pessoa tem uma esteira de bambus grande, que já não serve para um colchão, é grande demais para ser considerado um colchão. Mas a rimba é permitido usar isso como schar, já é grande demais, então não é um utensílio e não é vulnerável ao resto da empresa, é um bom schar. Ktana é mesa rimba. Se a esteira é pequena, ou seja, é uma medida da pessoa deitar e usar como colchão, ele mesa rimba já é um utensílio. É vulnerável a receber impureza e não pode ser usada como schar. Rabbi Eliezer, me fala Rabbi Eliezer, afi mekabele tuma ve'em ezerechimba. Fala Rabbi Eliezer, mesmo esteira grande, mesmo assim que ela é maior do que uma medida de um colchão normalmente, ela sim é vulnerável a receber impureza e não pode ser usada como schar. Fala Rabbi Eliezer, também uma esteira que é grande, a pessoa pode usar como colchão, não é pequena, que não cabe a pessoa, é grande demais. Porém, também serve como colchão na situação de necessidade. A pessoa não tem um colchão normal, vai usar uma esteira dessas como colchão, é sim um utensílio vulnerável a receber impureza. Conforme está na cama, não é considerado um utensílio porque não tem a medida normal de um colchão. Essa é uma regra da beleza de Hakamim. Porém, se vê dessa vida como Rabiami Bartaviumi, que o resto de uma esteira é como se fosse a esteira com relação à lei da Sukkah e é proibido como Sukkah. A Rotet Bagadish, a pessoa tinha uma pilha de capim. Vamos usar também nesse caso. A pessoa quer tirar o capim dessa pilha, fazer um espaço de uma sucá, usar o topo dessa pilha que tem lá o capim é um bom sukkah, ele quer usar essa pilha como sukkah dele, fazer um espaço interno na área de no mínimo 7 tefahim por 7 tefahim, 70 por 70 centímetros, usar o topo dessa pilha como sukkah. Fala a Mishnah, a sukkah é inválida. O motivo disso é porque a pessoa não fez o sukkah. O sukkah já estava colocado, porém era uma pilha de capim. A pessoa não fez nenhuma cobertura para sukkah. A pessoa tirou o capim que está embaixo do topo da pilha e indiretamente fez um sukkah. Fala a Torá, tase velominasu, é necessário fazer a sukkah diretamente. Tase velominasu, não faça a sukkah indiretamente. Vimos várias alahot que saem dessa gzerata katuv, esse passou da Torá. Por isso fala a Mishnah, a sukkah é inválida. Porém, amar Ravuna, fala Ravuna, lo shanu ela. Ravuna vem limitar a nossa Mishnah. Quando isso se aplica que a sukkah é inválida? She'el sham halal tefach b'meshach shiva. Isso é só se não tem, no momento que a pessoa fez a pilha do princípio, a pessoa não deixou uma altura de um tefach, 10 centímetros, entre o capim e o chão. B'meshach shiva, uma largura de 7 tefachim por 7 tefachim, que é a área da sukkah. Somente assim a sukkah é inválida. Avalie sham halal tefach b'meshach shiva. Porém, se no momento que a pessoa já fez a pilha de capim, ele deixou, de certo momento, certo modo, essa pilha de capim suspensa no ar, uma altura de 1 tefach, 10 centímetros, entre o capim e o chão. Uma área de 7 por 7 tefachim. Aliás, em sukkah, a sukkah é válida. O motivo disso é que a altura de 1 tefach já é considerado que existe um espaço lá em uma cobertura. Vimos esse conceito com relação a oelamet. Com relação a uma tenda, que tem lá um pedaço importante do corpo do falecido. Tudo que está nessa tenda está impuro, mesmo que a altura da tenda é só 1 tefach, 10 centímetros. Então você vê aqui que uma altura de 1 tefach com uma cobertura é chamada de um oel, uma tenda. Portanto, com relação ao nosso alahá, também é chamado de um schar. É um schar baixo demais, não é válido para sukkah? A sukkah precisa de 10 tefachim de altura. Na verdade, tem dois problemas nessa sukkah. Um problema é quando a pessoa fez assim, pilha de capim suspensa, nesse pedaço, por exemplo, da pilha suspensa no ar, um tefach, a pessoa não pensou em fazer esse schar em nome da sombra. E é necessário que o schar da sukkah seja com a função de fazer sombra, como já vimos também. E outro problema é que a sukkah é baixa demais, a pessoa tirando o capim e fazendo um espaço com uma altura de 10 tefachim, a pessoa conserta os dois problemas. Agora, esse schar que está suspenso é em nome da sombra, esse schar já existia quando a pessoa fez a pilha de capim, ele fez o schar ativamente, não em nome da sombra, agora já está sim servindo para a sombra, e tem a altura de 10 tefachim, tem paredes, tem tefanot, a sukkah é válida. A nossa Mishnah só se tenta quando a pessoa colocou a pilha lá, não deixou esse espaço de 10 tefach, de 1 tefach, 10 centímetros entre o capim e o chão. Nessa situação, a sukkah é inválida. Vamos lá, Tanya Nemeach, tem uma breta que apoia Ravuna. A Rotet Bagadish lá sobre o sukkah, a pessoa que tira o capim de uma pilha para fazer uma sukkah, aliás, é sukkah, uma sukkah válida. Ve'anantra, a Mishnah falou que não. E na sukkah, a sukkah não é válida. A contradição, ela lava shomina, que de Ravuna deve ser que a diferença é como Ravuna disse, de repente tinha um espaço, uma altura de 10, de 1 tefach, 10 centímetros, ou não tinha essa altura de 1 tefach, 10 centímetros. Shomina se vê como Ravuna assim. E Kadirame lei mirma. Tem aqueles que ensinam o que Ravuna disse, respondendo à contradição das Mishnah, da Mishnah e da Braita. Tran falou nossa Mishnah, Chotet Bagadish lasot lo sukkah ena sukkah. A pessoa que ele tirou o capim da pilha para fazer uma sukkah, a sukkah não é válida. Verratane, a Braita fala que sim, ela diz sukkah, a sukkah é sim, válida. Amar Ravuna fala, Ravuna lokash, não é uma contradição. Kadveshe, sham halal tefach, Nemeshech shiva, a Braita se trata quando tinha lá uma altura de 1 tefach, na área de 7 por 7 tefachim, Kadveshen Sham Halal Tefach Meshach Shiva. Nossa Mishnah que não tinha essa altura de 1 tefach entre o capim e o chão. Nessa situação, a sukkah seria inválida. Conforme essa segunda versão do ensino de Ravuna, Ravuna veio responder essa contradição da Mishnah e da Braid. Começamos na nova Mishnah Matnita. Meshal Shelt Fanot Milemala Lemata. A pessoa que está construindo a parede da sukkah de cima para baixo. Porém, a pessoa não fez a parede que chega até o chão. Será que a parede é válida? Im gavua minare tshloshat tefachim psula. Falta na calma que se a altura entre a parede e o chão são 3 tefachim, essa é a distância que está aberta, 30 centímetros, para o laço cair inválida. Vimos esse conceito no DAF anterior também. O motivo disso é porque essa altura de 3 Tfahim é que deixa isso daquele Agrib Batrosh. É uma altura que um cabrito pequeno consegue passar por lá facilmente. Então, é uma açúcar que está aberta. Não é um dofer, é uma parede que divide entre dentro do açúcar e fora do açúcar. Vê se um animal consegue atravessar isso facilmente, não é uma divisória de recintos. Milemata lemala, porém, de baixo para cima. A pessoa montou a parede de baixo para cima. Imgavua sarat fahim kshira. Mesmo que a parede não chegue até o shar, se a altura dessa parede é 10 fahim, 1 metro, kshira açúcar é válida. O motivo disso é por causa do conceito de gudasik mechitsa. Temos uma mechitsa de 10 fahim, 1 metro. Temos uma lanchara Moshe Nisinai, uma tradição desde Moshe Rabino, que essa parede sobe até o shar. Mesmo que a parede fisicamente não chegue até o shar, porém, pela alahá, estendemos essa parede, gudasik mechitsa, estendemos para cima essa parede, e sim é considerado que está fechado até o shar, dividindo entre dentro da açúcar e fora da açúcar. Rabbi Yossi vai além, e discutindo com Tanakama, que Shem Shem Ilemata Ilemala Asarat Fahim, assim como de baixo para cima a sukkah é válida se a parede tem 10 Tfahim de altura, como já vimos, pelo conceito de Gudasik Mechitzta, Karmi Lemala Lemata Asarat Tfahim, também de cima para baixo é a mesma coisa. A pessoa estava fazendo uma parede, colocando lá as tábuas do Dofen, de cima para baixo, fez 10 Tfahim de altura, 1 metro de altura, e parou de fazer o Dofen. Tem uma distância maior do que 3 Tfahim até o chão, não tem problema falar de Yossi. Assim como de baixo para cima é suficiente 10 Tfahim para fazer Gudasik Mechitsa, também de cima para baixo é a mesma coisa, falamos Gudahit Mechitsa. Estendemos imaginariamente essa parede até o chão. Por isso sucede que é uma Mechitsa Tulya, uma parede suspensa no ar, sem dividir recintos. Isso para a nossa Mishnah vai explicar agora melhor. Fala, Rabi Mai Kamidi, qual é a raiz da Machlok de Tanakam e Rabi Yossi? Marsavar, Mechitzat, Leamater, conforme Rabi Yossi, uma Mechitzat, uma divisória de recinto, uma parede suspensa no ar, sem divide de recintos, com relação a um recinto privado, por exemplo, em Shabbat. É necessário que tenha quatro paredes para a pessoa poder carregar lá em Shabbat. Então fala, Rabi Yossi, Mechitzat, Leamater, se temos um recinto que as paredes são suspensas no ar e tem 10 Tfahim de altura para a parede, então, essa parede chega até o chão e fecha o recinto. O Marsava, porém, conforme está na cama, Rahamim, Mechitzat Liá Enamater. Uma parede suspensa no ar, não divide entre recintos. Não há uma divisória se não chega até o chão, fala Rahamim. Não está dividindo nada, não está fechando nenhum recinto. Portanto, não é algo que delimita um recinto, diferencia entre dentro e fora, etc. Portanto, não é um dofen bom para sugar também. Fala, Tranata, precisa de uma Mishnah em Maseret Eruvim. Vimos a Mishnah lá em extenso na Pei Vav, 86. Boche ben Shtechatzerot. Com relação a um poço que está entre dois pátios. Sabemos que a Lachá pela Torá é que a pessoa pode regar um recinto privado para Shute Ahid no Shabbat e também de um recinto privado para outro recinto privado no Shabbat, pela Torá. O que é proibido pela Torá é carregar de um Shute Ahid para um Shute Rabim, um recinto privado para um público, ou vice-versa. Por isso, Hanim proibiram carregar de um recinto privado para outro recinto privado, ou num recinto privado coletivo. Proibido carregar num pátio que muitas casas dividem nesse pátio. Porque parece como se fosse uma rua, os Hanim tiveram um receio que se vão permitir carregar dessa forma, as pessoas vão chegar a carregar também da casa para a rua, e é proibido pela Torá. Por isso, Hanim falou que a pessoa pode fazer o Vechatzero. Todos os que dividem esse condomínio, esse pátio, pega uma quantidade de pão, coloca numa dessas casas e podem carregar como se todos morassem numa mesma casa e o pátio é um pátio particular dessa casa, não é mais parecido com uma rua. Porém, fala Mishnah e Masterra, teve um caso mais específico. Tinha um poço de água entre dois pátios. Uma pessoa mora no pátio da direita, uma na esquerda, tinha um muro que dividia esses pátios. Não era possível fazer o Vechatzerot, porque não tinha uma porta que conectava entre esses dois pátios. E tinha um poço entre esses dois pátios, e tinha um muro que passava sobre esse poço, dividindo o poço em dois. O poço era um poço coletivo para as duas pessoas, para os dois pátios. Fala a Mishnah, Emi Marim Emela Beshabbat. A pessoa da direita e a pessoa da esquerda não podem pegar água desse poço em Shabbat. Uma vez que esse poço é um poço coletivo dos dois, se a pessoa da direita pega água, é como se estivesse pegando água da parte da esquerda também, porque é um poço coletivo. Os dois têm direitos de pegar água desse poço. Essa água pertence aos dois ao mesmo tempo. Portanto, também a pessoa da esquerda não pode pegar água pelo mesmo motivo. Porém, Paulo está elaim que eles tinham sim uma possibilidade de pegar água desse poço. Como a sala mechitza asarat fachim. Bem milemala, bem milemata, bem betor ognu. Fizeram uma divisória, fora um muro que já dividia o poço e os dois pátios. Porém, o muro estava passando em cima do poço. Agora eles vão fazer uma mechitza dentro do poço, bem milemala. Tanto se está dentro do poço, sobre a água, não encostando na água, bem milemata, ou sim encostando na água. Bem betor ognu, ou em cima, perto da borda do poço. Dentro do poço, perto da borda, bem longe da água, também é suficiente para estar na cama. A pessoa está dividindo aqui o poço em dois. Esse poço já viram dois poços independentes. E a pessoa da direita e da esquerda podem pegar água. Fala Mishnah. Rabban Shimon ben Gamliel. Fala Rabban Shimon ben Gamliel. Viramos a página. Beit Shammai. Fala Rabban Shimon ben Gamliel que a opinião de Beit Shammai é milemala, que é necessário colocar no mínimo em cima da água ou dentro da água, porém não perto da borda do poço. Perto da borda do poço é distante demais da água, não divide entre a água. O Betileu me fala, Betileu me lemata. Fala, Betileu é necessário colocar encostando na água, dividindo as águas. Conforme está na cama, qualquer uma das opções é suficiente, contanto que a parede está dentro do poço. A maravilhosa é uma outra opinião. Lote mechitza gdolá mina kotel shebené. Fala, Abidá, que não é necessário fazer uma mechitza dentro do poço. A mechitza dentro do poço não é melhor do que o muro que divide os pátios. Ele está dividindo o poço, passando por cima do poço. Já é suficiente? Conforme Abidá, uma mechitza tliá, uma parede suspensa, que é um muro que é suspenso sobre o poço, divide sim o poço em dois, como Abidá aparentemente. Isso fala na Maraba Barbarachana, Amar Rabi Yohanan. Fala Rabi Barbarachana, em nome de Rabi Yohanan, Rabi Yudá, Beshitat Rabi Yossi Amra. Fala Rabi Yohanan, que Rabi Yudá e Rabi Yossi concordam. Isso que Rabi Yossi fala com relação ao Sukkah, Rabi Yudá fala com relação ao Shabbat. De Amar, que falou Rabi Yossi, Mechitzat Uya Materet. Falou Rabi Yossi, que é uma Mechitzá suspensa, sim, divide entre um recinto privado e a rua, mesmo que não está chegando até perto do chão. Também com relação a Sukkah é a mesma coisa. Com relação a Sukkah, a parede que está suspensa no ar, esse dofen suspenso, também é uma parede, é uma mechitza que fecha a Sukkah. Aparentemente é a mesma coisa que a Bidá disse, fala Rabi Yohanan, com relação a dividir esse poço em dois. Fala na Veloi, fala na que não é verdade. Lore Rabi Yudá Savala Kirabi Yossi, Velo Rabi Yossi Savala Kirabi Yudá. Não temos nenhuma prova que Rabi Yudá concorda com Rabi Yossi. Rabi Yudá talvez não concorda com Rabi Yossi, nem Rabi Yossi com Rabi Yudá. Por quê? Não Rabi Yudá Savala que Rabi Yossi. Rabi Yudá não concorda com Rabi Yossi. Atkano que amar Rabi Yudá Atam. Talvez Rabi Yudá só se tenta naquele caso com relação ao poço. E lá ver o ver Hatzerot de Rabanan, só com relação ao ver o ver Hatzerot, para permitir carregar de um recinto privado para outro recinto privado de Rabanan, que é a proibição rabínica. Talvez, uma vez que é uma proibição rabbeica, os chamim facilitaram a halakha. Os chamim falaram que uma mechitza tliá é suficiente para dividir entre esse poço em dois. A halakha, com relação ao caso da sukkah, a sukkah de oraita, a halakha da sukkah, que precisa de paredes, é uma halakha da Torá. Lo? Talvez com relação a uma halakha da Torá que é mais grave do que a halakha de Rebbe Hatzerot, talvez não é suficiente ter uma mechitza tliá, uma mechitza suspensa no ar. Então talvez Rabi Yudá não concorda com Rabi Yossi. Com relação a Sukkah. Velo Rabi Yossi Savala que Rabi Yudá. E talvez Rabi Yossi não concorda com Rabi Yudá. Por quê? Atkano que amar Rabi Yossi acha. Rabi Yossi só fala aqui. Ela de Sukkah de mitzvah tase. Com relação a Sukkah. A Sukkah é uma mitzvah ativa. Uma mitzvah da Torá para uma mitzvah ativa. De sentar na Sukkah, morar na Sukkah. A Torá não fala. Não deixe de sentar na Sukkah em Sukkot. Tra não proíbe não sentar na Sukkah em Sukkot. Tra fala que é uma mitzvah ativa de sim se sentar. Com certeza é proibido transmitir essa mitzvah ativa. Porque não é tão grave quanto o Shabbat. Tra fala o Shabbat com relação ao Shabbat e Isus Kila. A pessoa que transgride o Shabbat, por exemplo, carrega da recinto privado para o recinto público, Skila, a pessoa em certas situações, ele tem dois testemunhos que advertiram ele é apedrejado, é mais grave. Lo, talvez na situação os Chachamim não facilitaram a halakha com relação ao Shabbat e falaram que a mechitzat liya é suficiente para dividir entre um recinto privado e um recinto público para poder carregar lá no Shabbat. É uma halakha mais grave do que a sukkah. Mesmo que essa halakha do poço é uma halakha rabínica, que é proibido carregar do poço para o pátio, de um recinto privado para outro recinto privado. Porém, o motivo dessa halakha rabínica se baseia nas halakhot de Shabbat, é uma seca para uma halakha do Shabbat. E as halakhot do Shabbat são halakhot mais graves do que a halakha da sukkah. Perguntando na Ve'im Tomat, se você for perguntar sobre o que falamos com relação ao Rabi Yossi, mas sem a Shenassah Betzipori Apimina Asa, isso que facilitaram a halakha em Tzipori, carregaram no Shabbat, se baseando numa mechitzat liya, paredes suspensas. Apimina Asa, se baseando em qual opinião foi feito isso? O que acontece é que Rabi Yossi era o rabino de Tzipori. Então, se as pessoas de Tzipori facilitaram a halakha, validaram uma mechitzat liya, deve ser que essa é a opinião de Rabi Yossi também. Fala melo api Rabi Yossi. Rabi Yossi não concordaria com isso. Ela api Rabi Shmuel be Rabi Yossi. Essa é a opinião de Rabi Shmuel, filho de Rabi Yossi. Depois que Rabi Yossi faleceu, Rabi Shmuel, seu filho, virou rabino e ele concorda com Rabi Yuda. Porém, Rabi Yossi próprio não concordava com Rabi Yuda. O Mai Maase, o que aconteceu em Tzipori? De Riata Ravdimi Amar. Diz que Ravdimi foi para a Babilônia uma vez, ele falou: Pama Racha Rehu Veloi viu Sefer Torah Merev Shabbat. Uma vez aconteceu que as pessoas de Tzipori não levaram o Sefer Torah para a sinagoga da véspera do Shabbat. O que acontece é que os Yehudim em Tzipori tinham medo dos Goim e protegiam o Sefer Torah, deixando ele numa casa, que estava também em frente ao pátio, que estava lá a sinagoga, colocavam esse Sefer Torah nessa casa, protegendo o Sefer Torah dos Goim. E, na véspera de Shabbat, se levava o Sefer Torah para a sinagoga. Não fizeram o Vechatzirud lá por certo motivo, e levaram o Sefer Torah para a sinagoga, normalmente na véspera do Shabbat. Porém, aconteceu uma vez que esqueceram e não trouxeram o Sefer Torah para a sinagoga, era necessário fazer Kriyata Torah no Shabbat, sabemos. Então, o que eles fizeram? Lemachar, no Shabbat, Pirsu Sadinin, Agabe Amudi, eles tinham lençóis, estenderam esses lençóis, colocaram eles presos nos pilares que estavam lá entre a casa do Sefer Torah e a sinagoga. Vevi o Sefer Torah, vê se eles colocaram um caminho de lençóis. E esses lençóis estavam suspensos no ar, entre a casa que o Sefer Torah estava e a sinagoga. Então, já é permitido carregar lá. Já virou um novo pátio, não um pátio mais coletivo. Já foi feito um caminho específico que conecta entre a casa e a sinagoga. Se tem uma pessoa morando nesse pátio, e é permitido carregar lá. E carregaram o Sefer Torah de lá, da casa para a sinagoga. Veio o Sefer Torah, veio Karubo. Trouxeram o Sefer Torah e veio lá no Shabbat. Então se vê aqui que se apoiaram na Mechitzat Liya, esses lençóis eram suspensos no ar, não chegavam até o chão, como fala Agmará. E facilitaram a halakha com relação ao Shabbat, falando, não é o primo de Rabi Yossi, Rabi Yossi não facilitaria a halakha, Rabi Yossi não concorda com Rabi Yuda, é o primo de Rabi Shmuel, é filho de Rabi Yossi. Perguntando a Pirsu Sagadatá, faz sentido eu falar que estenderam esses lençóis no Shabbat? Meichan Evium Beshabbat, da onde trouxeram esses lençóis no Shabbat? Normalmente não tem lençóis nos pátios, e também é proibido trazer da casa para o pátio, está carregando de um recinto privado para outro recinto privado. Como fizeram isso para colocar esses lençóis lá nesse pátio em Shabbat? Ela então explica melhor. O que aconteceu é que encontraram no Shabbat esses lençóis estendidos entre a casa do Sefer Torah e a sinagoga. Viu o Sefer Torah, trouxeram o Sefer Torah e leram o Sefer Torah na sinagoga. Aparentemente o que aconteceu foi que tinha uma pessoa que percebeu que não trouxeram o Sefer Torah da véspera do Shabbat. Ele não conseguiu avisar o responsável. Então o que ele fez foi colocar esses lençóis para que eles possam levar no Shabbat. Ele já tinha previsto o que ia acontecer e já tinha colocado isso na véspera do Shabbat. Isso fala Agmará. Vamos parar por aqui. Amanhã começamos uma nova sugiá e um novo daf. Não vale a pena perder. Vamos fazer na Eleolá. Amém.